Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já ouviu falar de charges? Te convido a descobrir agora um pouco mais sobre essas produções artísticas na entrevista que a aluna Beatriz Folhene produziu com o diretor do Salão de Humor de Piracicaba, Júnior Kadesh. Vamos ouvir?
Júnior, o que são charges?
Charge é aquele tipo de humor feito com um tempo e um tema específico. Então, normalmente, a charge é um termo que é usado aqui no Brasil, nas artes gráficas, né? No exterior é usado como cartoon político, porque a charge ela fala de algum tema político da atualidade, ela fala de temas específicos de um certo povo, um certo país, um certo local. Então a charge é algo local e temporal. Algumas pessoas de outros países, por exemplo, que veem uma charge do Brasil, elas não vão entender se elas não souberem o contexto político que o Brasil está passando. Charges antigas também, por exemplo, charges do tempo da ditadura, se você tem a referência do que aconteceu naquele ano, naquela época, naquele local, você consegue saber se ela é uma charge ou se ela é um cartoon.
Como a charge surgiu e começou a ganhar espaço nos meios de comunicação?
A gente pode dizer que a charge é uma notícia que é veiculada de forma humorística e ácida. Então, assim, a gente não consegue precisar quando começaram as charges, né? Porque da história do mundo, se você for analisar nos tempos coloniais, já se faziam charges dos reis e dos imperadores, né? Tanto aqui no Brasil quanto em outros países, né? Então, a questão da charge, ela é atemporal no que a gente pode dizer em relação a quando ela foi criada, mas ela sempre aconteceu, ela sempre permeou a história mundial.
Na sua opinião, quais são os desafios enfrentados pelos chargistas?
O desafio do chargista hoje é tomar cuidado com a cultura do cancelamento, porque é tudo muito volátil, tudo muito limitado. O que os artistas faziam, por exemplo, há 10 anos atrás, o que eles falavam e desenhavam, se eles fizerem hoje, são questões muito delicadas, né? Por causa dessa questão do politicamente correto, né? E outra coisa muito, que é um desafio muito grande para eles hoje, são as novas tecnologias. Os chargistas têm perdido espaço no jornal, que era o espaço que eles tinham, né? Que o chargista ele publicava no jornal frequentemente, e hoje os jornais estão tirando essa seção de charges, né? Então muitos chargistas estão se tornando independentes, têm publicado em redes sociais, blogs, tal. E tem uma coisa também que é muito interessante, a polarização política que a gente tem passado, ela tem trazido muita informação muito rápido, as coisas elas acontecem muito rápido e o chargista tem que estar muito atento ao que está acontecendo para que ele não perca o timing, né? Porque senão a charge dele fica fria. E como a charge é muito temporal, então não tem como... Passou o tempo, passou o timing, a piada já perde a graça.
Como você enxerga o papel das charges na sociedade atual? Como elas influenciam um debate?
O papel da charge no mundo atual, eu acho que é fundamental e primordial, porque a charge, ela ativa, tanto em crianças quanto jovens e adultos, o senso crítico, porque as pessoas elas não ficam alheias ao que está acontecendo. E de uma maneira com graça, com beleza, né, que são trazidos através dos desenhos e das piadas, as pessoas podem saber o que está acontecendo e muitas vezes ser despertadas, né, para aceitarem ou não, tem sido exposto a elas, né, através da política, através das questões ambientais e de tantas outras questões que são fundamentais e muitas vezes as pessoas podem passar despercebidas, né? Então a charge ela traz a atenção da pessoa para o que está acontecendo no mundo, para que elas não fiquem alheias aos acontecimentos.
Qual o público-alvo das charges?
Não tem público-alvo, se você for ver, porque a gente lá no Salão de Humor, a gente tem Salãozinho de Humor, que é de crianças de 7 a 14 anos. Tem o Salão Universitário de Humor, que é de toda a classe universitária, dos 18 acima. O próprio Salão de Humor de Piracicaba, que é para artistas amadores e profissionais. Então a gente não tem um público-alvo especificado, né? todo mundo que gosta de arte, todo mundo que gosta de rir, gosta de estar bem informado, é quem a gente quer atingir. Então, acho que tem muita gente aí que pode ser atingida de qualquer idade, de qualquer lugar, qualquer classe social. Todo mundo acho que é atingido e é quem a gente quer alcançar com o Salão de Humor.
Como surgiu o Salão de Humor de Piracicaba?
Ó, o Salão de Humor de Piracicaba nasceu em 1974, no auge da ditadura militar. Então, tinha alguns jornalistas e estudantes universitários que se reuniam em Piracicaba para falar sobre as questões do mundo e principalmente as charges. Existia um Salão de Belas Artes e esses piracicabanos queriam incluir nesse Salão de Belas Artes um espaço de charges. Então, o que eles pensaram? O maior jornal de charges do Brasil na época era o jornal carioca O Pasquim, que tinha entre os seus grandes artistas Milor Fernandes, Jaguar, Luiz Fernando Veríssimo, Zélio, Ziraldo. Então eles falaram, vamos para o Rio de Janeiro tentar a ajuda deles, né? Então juntaram essa galera e foram para o Rio de Janeiro conversar com o pessoal do Pasquim. Eles adoraram a ideia e resolveram ajudar. Então em 1974 aconteceu o primeiro Salão de Humor lá em Piracicaba. Inclusive no dia da abertura, um dos coronéis da cidade, que era ligado ao pessoal da ditadura, né, de toda essa questão de repressão, estava presente. Ele apareceu lá na exposição. O pessoal ficou com medo, né? Falou, nossa, estamos perdidos, vamos ser presos, né? E aí ele não fez nada, ele viu a exposição, parabenizou os organizadores e foi embora. E aí eles, aliviados, né, falaram, vamos fazer o segundo, vamos fazer o terceiro. E aí a grande coisa interessante do Salão de Humor, de realizar um evento de charge que percorre esses 50 anos, é que no auge da ditadura ele conseguiu ser um evento de contestação e não teve censura nenhuma. Até o próprio Pasquim era censurado. A gente vai ter uma exposição que fala dos censurados do Pasquim esse ano no Salão. O próprio Pasquim era censurado, eles riscavam os trabalhos, não deixavam entrar. Mas em Piracicaba essa censura não chegou, não se sabe por quê. E isso fez com que o evento fosse fortalecido como um grande evento de charges no mundo inteiro e está aí até hoje.
Como o Salão de Humor se tornou uma referência nacional?
O Salão de Humor é uma referência nacional porque acredito que, além dele ser um dos mais antigos, né, tem 50 anos, não só nacional como internacional, né, ele é esse lugar em que os artistas querem ganhar. Os artistas querem estar no salão, tanto os artistas que inscrevem seus trabalhos, quanto os artistas que vêm prestigiar o Salão de Humor. Salão de Humor, quando você fala esse nome entre os meios de pessoas que curtem, você fala o Salão de Humor de Piracicaba, as pessoas já falam, não, o Salão de Humor de Piracicaba, já estive tal ano, já mandei tal ano, já ganhei, já estive presente. E muitas vezes você só fala que você é de Piracicaba, as pessoas falam, ah, e o Salão de Humor? Então o Salão é muito reconhecido nacionalmente, eu acho que até mais nacionalmente, internacionalmente, do que localmente, que é uma coisa interessante. A gente está fazendo até uma campanha esse ano chamada O Salão de Humor é Nosso, para que o piracicabano entenda que o Salão de Humor é de Piracicaba para fora. Ele não é de fora para Piracicaba.
Júnior, como o Salão de Humor contribuiu para o desenvolvimento das charges e da arte na região de Piracicaba?
A gente tem feito um trabalho nas escolas com humor na sala de aula, que nós oferecemos oficinas para professores, para crianças, os alunos também, né, para que eles entendam as categorias do Salão de Humor e a história do salão. Nós fazemos visitas monitoradas para escolas no próprio Salão de Humor durante a realização. Nós fazemos oficinas. A gente quer criar no piracicabano essa questão e esse orgulho de carregar um evento que promove a cidade para o mundo inteiro. É o único evento da cidade, né, que promove Piracicaba internacionalmente. Então a gente quer trazer para o piracicabano esse orgulho, né, de serem a população, de ser a cidade que criou o maior salão de humor do mundo. E a gente tem feito isso com oficinas e com vários eventos para que o humor não morra. A gente quer que Piracicaba seja conhecida como a capital internacional do humor gráfico.
Gostou de saber um pouco mais sobre as charges? Então não perca os próximos episódios para conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Fique ligado nos próximos episódios do podcast da Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Luísa Borgli. Roteiro, Luísa Borgli e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folheni, Otávio Pérez e Isabela Delgado. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!